Ok, então semana passada a gente iniciou essa nova etapa do não só está mudando de rei, mas está mudando de etapa, porque agora não temos mais o reino dividido, porque uma parte do reino já foi para o cativeiro. E agora nós só temos o reino de Judá. E nós vimos a avaliação bíblica. É, quando a gente lê alguma coisa, quando a gente estuda, a gente tem a nossa avaliação, mas a gente quer a avaliação de Deus. Como que Deus avaliou o reinado de Ezequias? Nós vamos ver outras coisas negativas mais na frente sobre Ezequias, mas a avaliação inicial, a avaliação que as escrituras fazem do reinado de Ezequias, nós vimos em 2 Reis 18. Mas hoje nós vamos então para 2 Crônicas. Então nós temos várias partes do relato de Ezequias. Nós temos em 2 Reis, tem em 2 Crônicas e tem também em Isaías. Mas são bem diferentes, tem coisas que são repetidas, mas tem aspectos que são diferentes em cada um dos relatos. No relato de 2 Reis, que a gente estava lendo domingo passado, ele dá essa avaliação geral e já começa a falar a respeito da invasão da Síria e todo esse grande confronto que é a parte mais marcante. Eu acho que se todos vocês forem pensar, o que eu lembro de Ezequias? Eu acho que todo mundo lembra daquele ataque do exército de Assíria e aquele milagre fantástico, que tem muitos milagres de batalhas na Bíblia, mas eu acho que nenhum milagre é tão tremendo, assim, tão impactante como essa de Ezequias, que tinha esse exército enorme em volta de Jerusalém, e numa noite o anjo do Senhor matou todo o exército. Então eles estavam morrendo de medo, não tinham possibilidade nenhuma de resistir, e no outro dia o exército inteiro estava morto. Então é um milagre, é uma intervenção de Deus na história, que realmente é muito grande, muito importante. Mas antes disso acontecer, nós vamos então para 2 Crônicas 29. Vamos começar aqui, versículo 1. Aqui também tem uma avaliação, né, no início, mas essa avaliação é bem mais resumida do que Reis, por isso que a gente usou a passagem de 2 Reis para fazer isso. Mas tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. 29 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias. De vez em quando nós encontramos, só vou fazer um comentário aqui, eu não sei qual que é a solução, tem uma incoerência, tem um problema aqui com essas idades. Só vou mostrar para vocês, se você voltar para o início do capítulo 28, o pai de Ezequias tinha 20 anos de idade quando começou a reinar, e ele reinou 16 anos. Então vamos fazer umas continhas aqui, e essas continhas vão levantar um problema. Então Acaz tinha 20 anos, reinou 16, mas então quando ele morreu ele teria 36 anos, ok? Então faça a conta, Ezequias tinha 25 anos quando começou a reinar. Tem uma coisa errada aí. Quantos anos tinha Acaz quando Ezequias nasceu? Acaz, 20 anos, mais 16, 36. Ezequias tinha 25 anos, portanto, Acaz tinha 11 anos, de acordo com isso. Então, tem alguma coisa errada, mas isso é bastante comum, essas coisas de cópias, de números. Então, tem alguma discrepância aí, que não interfere em nada com a inspiração da palavra de Deus, mas é importante a gente saber, assim, ó, tem alguma coisa, talvez Acaz tinha mais de 20 anos quando ele começou a reinar, alguma cópia, porque lembra que nós não temos, é importante saber, e isso também não tira a nossa confiança na confiabilidade das escrituras, mas nós não temos, ninguém tem algum manuscrito original. De vez em quando alguém fala assim, no original está escrito assim, porque a gente fala da língua original, mas ninguém tem, nem do Velho Testamento e nem do Novo Testamento. Ninguém tem o manuscrito que Isaías escreveu, ninguém tem o manuscrito que os evangelistas do Novo Testamento, as cartas de Paulo, não, ninguém tem o documento original. Nós temos cópias. E tem muitas coisas sobre a arqueologia que é bem interessante. Muito depois que a gente tinha a Bíblia nas mãos, descobriram aqueles papiros, né, aqueles manuscritos do Mar Morto, né, em cavernas, que conferem muito com o que nós temos. Então, são documentos, mas tem muita confiabilidade e é um milagre de Deus. É um milagre de Deus que nós temos a Bíblia em nossas mãos. Já tentaram muitas vezes durante a história acabar com isso. Então, isso é só um parêntese para você ver essa questão. Ok, então ele tinha 25 anos quando ele começou a reinar. 29 anos reinou em Jerusalém. Versículo 2, fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Então nós temos essa avaliação, já discutimos isso, que realmente, de acordo com as escrituras, Ezequias não foi mais ou menos. Não significa que ele não teve problemas, ele teve problemas sérios, mas o próprio Davi teve. Né? Então nós temos homens e mulheres com falhas, mas o coração, Deus olha para o coração e existem coisas que para Deus são fundamentais para ele fazer a avaliação, e eu e você queremos descobrir o que Deus olha para avaliar a nossa vida, certo? Porque nós queremos também, apesar de nossos erros, nós queremos que Deus nos avalie bem, e para isso nós temos ainda chance, porque Davi cometeu erros, mas se arrependeu. Então, nós temos que entender esses aspectos de como Deus olha para nós. Ok, então no versículo 3, diz o seguinte: no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor. Mais na frente, precisamente no versículo 17, fala que os levitas e sacerdotes começaram a consagração no primeiro dia do primeiro mês. Então, porque aqui fala, ele, versículo 3, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês. Mas lá na frente a gente descobre que é no primeiro dia do primeiro mês do primeiro ano. Então, como eu já mencionei, nós não temos nenhuma explicação como que Ezequias, filho de Acaz, se vocês não se lembram, depois vocês dão uma olhadinha no capítulo anterior, tudo que Acaz fez foi realmente, a gente tem isso também, não sei se talvez, acho que tem alguma avaliação bíblica de Manassés, o filho de Ezequias, que fala que ele fez pior que todos os reis que foram antes. Mas se você for estudar, lembra que eu falei, Ezequias ele está no meio de dois reis muito ruins, dos piores: Acaz, o pai dele, e Manassés, o filho dele. Então, Ezequias está no meio. O pai dele foi terrível e o filho dele foi terrível. Agora, o filho Manassés, que ficou 55 anos, foi um reinado longo e terrível, mas Manassés ainda se arrependeu. Ele foi levado, Deus pesou a mão, ele foi levado cativo para Babilônia, foi judiado, passou por aflição, e ele se voltou ao Senhor e se arrependeu. Agora, Acaz, o pai de Ezequias, nós não temos nenhuma menção de qualquer tipo de arrependimento, de mudança, nada, nada, nada. Assim, então, para mim, em certo sentido, Acaz é pior do que Manassés, porque ele não se arrependeu. Ok? Então, mas como que Ezequias, com o pai que ele tinha, 25 anos, é uma idade jovem, como é que ele formou esse desejo, como que ele começou, porque ele não começou o reinado e algum profeta falou com ele, ou não tem nenhuma menção como que Ezequias se voltou para o Senhor. Já Josias, que vem um pouquinho depois, começou a reinar com 8 anos, então quando ele tinha 8 anos, ele não sabia o que queria fazer. Mais na frente, depois de alguns anos, ele se dispôs a fazer uma limpeza da casa do Senhor. Eles acharam a lei, que estava até perdido, assim, ninguém estava olhando para a lei, acharam a lei, né, leram a lei na frente do rei Josias. Aí ele rasgou as vestes, assim, se Deus falou tudo isso e nós fizemos tudo que Deus mandou não fazer, então o que vai acontecer conosco? Ele mandou um mensageiro para uma profetisa e perguntou: Deus, o senhor, a gente ainda pode fazer alguma coisa? Então aí, assim, é mais explicado, a gente tem mais um fundo de como Josias se voltou para o Senhor. Agora Ezequias nós não temos nenhuma informação. No primeiro dia, do primeiro mês, do primeiro ano, ele já tomou uma posição. De alguma forma ele estava observando, talvez o pai dele, ele tinha um coração para Deus e ele pensou: quando eu me tornar rei, eu vou começar fazendo isso. E ele não esperou. Isso é uma coisa tremenda. As pessoas que têm um coração para Deus, uma coisa que sempre me impressiona é quando Deus falou com Abraão: pega teu filho, teu único filho, e leva para tal lugar e sacrifica. E ele falou isso num determinado dia, não fala que horário que é, mas a Bíblia fala que no dia seguinte, quer dizer, Deus falou num dia. No dia seguinte, bem cedo, Abraão se levantou, arrumou as coisas, levou o filho. Ele não... Eu fico pensando, gente, será que... Eu não sei, hoje talvez a nossa maneira de ouvir a voz de Deus é um pouco mais... Assim, a gente não ouve com tanta clareza. Então eu falo assim: Deus, eu vou esperar... Normalmente eu espero 3 confirmações, mas uma palavra dessa eu vou esperar umas 10 confirmações para ver se realmente é o Senhor que está falando comigo. Entendeu? Assim, Abraão podia ter pensado, ele podia ter negociado, ele podia ter reclamado com Deus, sei lá, ele podia ter feito uma porção de coisas. Eu fico imaginando muitas reações na parte de Abraão. No dia seguinte, bem cedo, ele foi. E tem outros exemplos de pessoas que ouviram uma voz de Deus, ouviram uma ordem de Deus e não ficaram protelando, não ficaram procrastinando, hesitando, eles foram e obedeceram rapidamente. Então Ezequias, ele tinha isso. Não sabemos se ele buscou a Deus, se ele tinha recebido uma direção de Deus. Ele sabia o que o pai dele tinha feito com a casa de Deus. Então só volte aqui, porque no que fala no versículo 3? No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, ele abriu as portas da casa do Senhor. Por que ele abriu as portas da casa do Senhor? Porque estavam fechados. Resposta óbvia, né? Mas por que estavam fechados? Volte para o capítulo anterior, versículo 24, 28 e 24. Ajuntou a casa, os utensílios da casa do Senhor e fê-los em pedaços. Fechou as portas da casa do Senhor. Isso aqui não foi uma coisa fechou de hoje para amanhã. Né? Esse fechou é um fechar definitivo. A casa fechou as portas da casa do Senhor e não, a partir daquele momento, não fala em qual período, né, que ano do reinado de Acaz, mas ele fechou definitivamente as portas da casa do Senhor. Então, por isso que Ezequias abriu. Não foi uma coisa assim. Muitos reis mantinham idolatria paralelamente com o culto ao Senhor. Então tinha idolatria, mas tinha também o culto a Deus. Mas Acaz foi mais longe. Ele realmente fechou as portas da casa do Senhor. Então, por isso, no capítulo 29, versículo 3, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Agora, é muito importante agora entender o processo. E em nenhum outro rei, nem Josias, a Bíblia nos dá tantos detalhes de como Ezequias restaurou o que estava quebrado. Então, esse, por isso sim, esse estudo agora, né, esse período e esse trecho que nós vamos estudar agora sobre Ezequias é muito significativo, porque ele não só falou assim, então Ezequias restaurou e tudo voltou ao normal. Não, vai explicar exatamente, passo por passo, com muitos detalhes, o que Ezequias fez para restaurar a casa e o culto a Deus. Então, isso é muito importante, porque nós temos diversas etapas, diversas situações da igreja, né? Tem situações em que há um desvio, tem situações que há um esfriamento, tem situações em que a igreja está perdendo aquilo que é realmente essencial, mas tem situações em que a igreja vai muito longe, se afasta muito. Então aqui nós estamos num momento na história, depois de Acaz, em que não foi uma coisa pequena, foi um processo muito forte de desvio da parte do culto a Deus e tudo que Deus tinha mandado. Então nós vamos ver agora como Ezequias vai restaurar. Então é muito importante a gente ver isso. Então vamos ver, hoje nós vamos ver a primeira etapa, na verdade nós vamos ver como Ezequias convocou os sacerdotes e os levitas. Versículo 4, trouxe os sacerdotes e os levitas, juntando isso com aquele versículo 17 lá na frente, nós vamos ver que tudo isso aqui aconteceu no primeiro dia do reinado de Ezequias. Ele já fez isso aqui, ele trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse. Então aqui nós vamos ter um resumo, provavelmente, né, mas um discurso de Ezequias falando com os sacerdotes e os levitas. Ouvi-me, ó levitas, consagrai-vos agora e consagrai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Então, veja bem, primeira coisa que a gente nota, assim, ele abriu, foi um ato mais simbólico. Simbólico, eu digo assim, a casa de Deus estava fechada, abandonada, definitivamente o povo não está mais usando a casa de Deus. Então, Ezequias abriu as portas da casa de Deus, porém, não dá para usar a casa de Deus. Vocês vão ver aqui na sequência, ele abriu as portas, mas não é que nesse primeiro dia já voltaram os sacrifícios, o serviço dos sacerdotes, tudo que tinha que ser feito na casa de Deus. Isso não aconteceu. Por quê? Porque tá tudo fora. Então ele não pode simplesmente, por exemplo, ele chamou os sacerdotes levitas, mas ele não pode falar, o que vocês estão fazendo? O que vocês estavam fazendo nos últimos 15 anos? Nós fomos, né, culpa do rei, mas talvez culpa deles também. Eles estavam fora do ofício deles, eles estavam fora do ministério deles. Então o que ele disse? Olha, ouvi-me, ó levitas, consagrai-vos. A primeira coisa que eles tinham que fazer é voltar a consagrar a si mesmos. A casa de Deus não funciona sem os ministros da casa de Deus. Então, a primeira coisa é que eles tinham que se consagrar. Mas, além deles se consagrarem, depois lá na frente vai mostrar que eles fizeram exatamente isso e como eles fizeram. Mas eles tinham que se consagrar, em primeiro lugar, e depois eles tinham que consagrar a casa de Deus. Porque a casa de Deus tinha sido... A casa de Deus não só tinha sido abandonada, não estava usando mais, estava cheio de pó, estava cheio de sujeira assim, natural, de desuso, mas a casa de Deus estava contaminada com coisas de idolatria. Porque antes de fechar a casa de Deus, antes de fechar as portas da casa de Deus, ele havia colocado coisas imundas lá dentro da casa de Deus. Então ele tinha basicamente a gente fala três coisas, mas duas estão muito relacionadas. Eles tinham que se consagrar, tinham que consagrar a casa de Deus, e fazendo parte dessa consagração da casa de Deus, eles tinham que tirar, porque não é só, sei lá, fazer uma cerimônia com sacrifício de sangue, alguma coisa assim para Deus perdoa tudo que foi feito errado, vamos consagrar de novo a tua casa, mas antes de consagrar a casa de Deus, tinha que remover aquilo que estava lá dentro. E essa palavra, imundícia, é a mesma palavra usada para um cadáver, assim, tinha muitas coisas nas leis do Antigo Testamento que contaminavam, lembra? Tinha capítulos falando, se você tocar num corpo, se tocasse em sangue, a mulher no período dela era impura, então tinha muita coisa que era considerada assim, aquilo contamina, e tinha toda uma orientação de Deus para como fazer se a pessoa tocasse no cadáver, o que ela tinha que fazer para voltar a ser puro novamente. Então, era isso que eles tinham que fazer. Então, a situação estava muito, muito séria e tinha que haver essa purificação. Versículo 6. Nossos pais foram infiéis. E aqui também, assim, são coisas que são praticamente paralelas, mas você pode contar cinco, ele cita cinco coisas aqui que os pais fizeram de errado. Primeiro, eles foram infiéis. Infidelidade é a mesma palavra, a mesma relação que se faz com uma infidelidade conjugal. Então, assim, os nossos pais, aqui ele está claramente, porque às vezes fala nossos pais como lá, sei lá, gerações passadas que a gente nem sabe quem é. Ezequias estava falando diretamente, meu pai fez isso e nossos pais fizeram isso. E aqueles que tinham mais idade, eles mesmos tinham feito isso, né? Então, nossos pais foram infiéis, primeiro. Segundo, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Número 3, o deixaram Deus. Número 4, desviaram seus rostos do tabernáculo do Senhor. E número 5, lhe voltaram as costas. Então, são coisas mais ou menos paralelas, está quase que dizendo a mesma coisa, mas são cinco frases para cinco itens, né, para enfatizar o quanto que os pais tinham feito coisas sérias diante de Deus. E a gente sempre vê que, como eu falei, tem graus de afastamento de Deus, tem graus pessoais e tem graus coletivos. Né? Assim, tem situações em que eu não estou deixando Deus, mas faz, sei lá, um mês, um ano, seis meses que meu coração não tá aceso, não está quente para Deus. Então tem graus de afastamento, tem graus de simplesmente assim, de não ligar muito, isso tem numa relação de amizade, tem isso na relação conjugal, tem casais que vivem juntos, não estão brigando, mas simplesmente esfriaram, não tem aquele mesmo calor de antes, talvez não ligam um para o outro, cada um leva a sua própria vida, enfim, você pode imaginar isso e fazer um paralelo com Deus, o quanto que a gente às vezes não está fazendo uma coisa, né? Eu deixei Deus, estou praticando coisas terríveis, mas simplesmente eu não estou, não tenho o mesmo relacionamento com Ele. Não, meu coração não bate mais forte, eu não busco como antes. E todos nós, ou estamos em algum estágio desse esfriamento, ou já passamos por isso, que ninguém mantém o calor, a paixão o tempo todo, nem no sentido natural com as pessoas que estão próximas a nós e nem com Deus. Então sempre tem essa necessidade de voltar. Agora olha como que isso vai aumentando. Foram infiéis, fizeram coisas erradas mesmo, né? não só esfriaram, mas praticaram coisas erradas, deixaram Deus, não ficaram assim misturando, né? Chegaram ao ponto de deixar Deus de lado. E essas últimas duas frases, eu acho que são muito, descrevem, são coisas que a gente consegue visualizar. Eles desviaram seus rostos do tabernáculo, do templo de Deus. Lembra como Salomão orou? Que em todos os momentos, porque a casa de Deus ficava em Jerusalém, mas nem todo mundo morava em Jerusalém. Então, a ideia era, três vezes por ano, tem que ir lá, fisicamente. Mas durante todo o tempo, e principalmente quando havia momentos de busca de Deus, de retorno para Deus, de arrependimento, as pessoas voltavam o rosto. Eles não tinham os aparelhos que a gente tem hoje, né? Acho que nem bússola, não sei desde quando que a bússola é um negócio bem antigo. Mas acho que eles não tinham nenhuma... Como é que eles sabiam? Eles sabiam onde que era o norte, onde que era o sul, e eles voltavam o rosto, a gente sabe disso através de Daniel. Né? Porque Daniel, lembra a história de Daniel? Três vezes por dia, ele abria a janela e voltava o rosto dele, estava muito mais longe do que numa outra cidade, estava em Babilônia, mas ele voltava o rosto para Jerusalém. Isso hoje não é físico, mas quando a gente critica os muçulmanos que fazem isso cinco vezes por dia e tem a obrigação de pelo menos uma vez na vida ir para Meca, que nós colocamos? A gente critica isso, acha isso um fanatismo, acha isso uma coisa assim, eles estão fazendo isso sem saber o que eles estão fazendo, por quê? Uma coisa talvez de ignorância, talvez a gente coloca muita crítica, mas o que nós estamos fazendo no lugar disso? Né? Aqueles que, os jihadistas que oferecem a própria vida, não se importam. A gente sabe que existe isso, mas esses dias nós vimos um videozinho de crianças indo e falando e cantando. Assim, eles são doutrinados desde pequeno que perguntaram para mim, o que você quer fazer com a sua vida? Eu quero dar a minha vida, eu quero ser um jihadista, eu quero explodir para matar os inimigos do Islã. Uma criança, como que uma criança já pensa nisso? Como que uma criança já tem esse alvo, mas eles entendem que isso é um chamamento sublime. E cadê o nosso chamamento sublime de dar a nossa vida pela causa de Deus? Então, é muito importante isso. Então, eles viraram aqui, assim, eles falam assim, desviaram os seus rostos, eles não olhavam mais. E é claro que isso fala assim, de uma atitude interior. Para onde que eu estou olhando? O que que ocupa o meu pensamento? Quando eu oro, o que que eu peço? Para onde meu rosto está voltado? Normalmente o nosso rosto, e nada de errado com isso acontece comigo. A maior parte das vezes o meu rosto está voltado para necessidades imediatas, ou minhas, ou da minha família, ou alguém que está próximo a mim. Isso é maravilhoso, mas quando que eu vou voltar o meu rosto para Jerusalém? E a gente está aprendendo que isso existe até literalmente, porque Deus tem um plano para levantar os judeus nos últimos tempos e fazer parte do plano dele para que Jesus possa voltar. Então a gente deve orar, a Bíblia fala, ore pela paz de Jerusalém. É para a gente orar como Paulo orava. Paulo tinha tanta angústia em Romanos 9 pelos judeus. Ele deu a vida para ganhar os gentios para Jesus. Mas Paulo tinha um encargo de orar pelos judeus. E ele fala em Romanos 9 que ele poderia, ele tinha chegado a esse ponto de até se dispor, a, não só perder a vida, vou perder a vida como mártir para a causa de Deus. Isso ele sempre estava pronto para fazer. Mas ele estava disposto a perder, a tirar, como Moisés, perder a salvação, se isso adiantasse para ganhar os judeus pela causa do Senhor. Eu confesso que não só eu não tenho isso, mas eu não consigo entender isso. Sabe, assim, quando isso não entra. Como que eu posso ter tanto desejo pela causa para ganhar o povo que eu... Assim, Deus, tira o meu nome do livro da vida. Claro que isso não é possível, porque o único que podia fazer isso era Jesus. E ele já fez. Mas ele estava tão unido, tão identificado com Jesus, que ele sentia o mesmo desejo, a mesma disposição, que ele podia perder a própria vida para isso. Mas voltando, assim, ele tinha então essa oração, esse encargo pelos judeus. Então isso existe de uma forma até literal, orar por Jerusalém, voltar nosso rosto, que Jesus falou com o povo judeu, com os fariseus, com o povo judeu, em Mateus 23, ele falou assim, a sua casa, ele profetizou que Jerusalém seria destruída, e ele falou assim, a sua casa será desolada, vocês vão ver a destruição, o juízo de Deus, e vocês não me verão mais, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Eu nunca tinha raciocinado assim, o que, que significa isso? Mas nosso amigo, irmão Asher, né, dos judeus messiânicos, ele fala todas as vezes, já vi várias vezes aqui, ele escreve também, assim, a gente sempre fala, enquanto os judeus, em número suficiente, que já tem alguns, ele mora em Jerusalém, e eles oram diariamente, falando assim, bendito é o que vem em nome do Senhor. Mas ainda não chegou no ponto que precisa chegar, precisa ter mais, precisa ter um número, precisa ter um povo pronto para receber Jesus. Então nós, como igreja dos gentios, nós precisamos orar também. Deus, alcança os judeus, alcança o povo ali. Faze com que eles se voltem para ti, faze com que eles tenham uma revelação do Senhor. Então isso é voltar o nosso rosto para o tabernáculo. O que quer dizer o tabernáculo, o templo do Senhor? É um lugar onde Deus vai morar. Deus vai morar aqui na terra. Ele vai mudar a casa dele do céu. Eu falo assim, todo mundo está querendo ir para o céu e Deus está querendo vir para a terra, né? Então a gente está meio desencontrado. Ele quer achar um lugar para morar aqui na terra. E ele escolheu Jerusalém porque foi em Jerusalém que Davi falou pela primeira vez, eu quero ajudar a achar um lugar para Deus morar aqui. Então Deus escolheu Jerusalém e Deus tem o propósito dele, ele não tirou da cabeça dele, sabe, se uma pessoa tem, eu vou morar em Jerusalém. Deus diz isso. Então, nosso rosto tem que ser voltado para isso. Agora, além de voltar nosso rosto para Jerusalém, literalmente, isso significa também nós voltarmos o nosso coração, nosso anseio, para orar pela igreja, pela casa de Deus, pela casa espiritual. Isso é algo, tente fazer isso, tente orar 15 minutos pela igreja. A gente parece que não tem palavras, a gente não sabe orar, a gente parece que, não, Deus, abençoa a igreja, abençoa teu povo, restaura a igreja e acabou, né? A gente não sabe orar pela igreja, a gente não sabe entrar em intercessão. Então, está faltando, a gente não aprendeu a voltar o nosso rosto. Daniel estava em Babilônia, a casa de Deus estava em ruínas, a cidade estava em ruínas, e três vezes por dia ele não tirava isso da cabeça dele. Três vezes por dia ele orava, Deus, restaura Jerusalém, restaura Jerusalém. Nós estamos aqui em Babilônia, abençoa a gente aqui. Não, restaura o teu propósito, restaura, o Senhor escolheu Jerusalém para morar, então nós vamos orar por Jerusalém. Mas nós vamos orar também, que lógico que muito mais do que a cidade, Deus quer, o que vai fazer a casa de Deus são as pessoas. Então Deus também está, a restauração, a casa de Deus, envolve orarmos pela igreja, pelo povo de Deus que ele está formando. E a última coisa, lhe voltaram as costas. Eu não vou ler aqui, mas assim, se você quiser uma visão que descreve o que Deus sente pela sua casa, leia Ezequiel capítulo 8. Ezequiel estava lá em Babilônia, isso bem depois dessa época aqui. Eles já tinham sido levados para, né, Judá, tinha ido para o cativeiro também. Ezequiel, ele foi levado para Babilônia e todo o livro de Ezequiel, ele profetizando lá de Babilônia, falando com o povo dele, povo de Deus, mas lá de Babilônia. E em Ezequiel 8, acontece mais de uma vez isso, mas o Espírito de Deus levou Ezequiel no Espírito, não fisicamente, né? Ele foi transportado para Jerusalém. Jerusalém já estava destruída e tudo, mas, ou talvez nessa época ainda ele foi um dos primeiros, talvez o templo ainda não tinha sido destruído. Mas Deus o levou para ver a casa dele e falou assim: vou mostrar para você o que eles fizeram com a minha casa. E ele vai mostrando no lugar do altar, dentro do santuário, ele mostra assim como tinha símbolos de idolatria, tinha contaminado a casa de Deus. E depois ele vê, uma das últimas coisas que ele vê nessa visão, é todo o povo, um grupo, né, de pessoas que ele viu ali, ao invés de adorando a Deus na casa de Deus, voltados para Deus, contemplando Deus, querendo ver Deus, ele vê as pessoas de costas para Deus, de costas para o tabernáculo, adorando o sol, a lua, alguma coisa dos astros, né? Então, é exatamente isso que Deus viu naquela época e falou assim: olha o que, que eles estão fazendo com a minha casa. E nesse tempo Ezequias ainda é alguém que está trazendo o povo de volta para adorar o Senhor. Mas quando a gente pensa em tudo que está sendo feito na igreja hoje, nós podemos ver muitas das mesmas coisas. A casa de Deus sendo contaminada. Já vou ler um texto do Novo Testamento para ver isso, mas vamos terminar esse trecho aqui. Versículo 7. Também fecharam as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas. Essas lâmpadas não eram lâmpadas assim, né? As lâmpadas eram era o candeeiro, né? Menorá, né? Então tinha azeite e aqui assim aquilo, aquela luz, aquela chama não era para apagar nunca. Sempre acesa. O fogo no altar também não era para apagar nunca. Então apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e ele os fez objetos de terror, espanto e escárnio, como vós o estáis vendo com os vossos próprios olhos. Isso porque ainda não tinha chegado ao ponto, né? Deus ia julgar muito mais, mas no tempo do pai dele, nesse tempo que Israel, as 10 tribos estavam sendo levados para o cativeiro, Deus estava fazendo deles objeto de terror, espanto e escárnio, como vós o estáis vendo com os vossos próprios olhos. É claro que, como eu falei, tem vários graus, a igreja toda hoje não está nessa situação, mas temos essa situação. Se você pensar no geral, a igreja é motivo de escárnio. Muita gente está assim olhando para a igreja e vendo a igreja como pessoas que procuram seus próprios interesses, pessoas. Só as nossas divisões já são causa suficiente para todo mundo falar: olha, esse povo aí não consegue se entender. Nem sempre, talvez, as pessoas de fora acompanham tudo, mas imagine se as pessoas vissem quantas divisões sucessivas. Não para, gente. Eu fico estarrecido de ver quantas divisões durante um ano, só aqui, do que você conhece, as igrejas, as pessoas, aquilo que você conhece. Uma igreja dividiu da outra, só que dessa outra já dividiu de novo, só que dessa outra também já dividiu de novo, e tem gente saindo daquelas primeiras também. É divisão após divisão, não para. Se fosse uma coisa boa, né, células se multiplicando, né, um embrião formando assim, a célula se multiplicando, olha que beleza, né, tá aumentando, assim, evangelizando. Às vezes as pessoas até falam: é até bom que haja divisões, que está começando mais igrejas e pregando o evangelho em mais lugares. Mas e o nosso testemunho, né? E que testemunho, que visão que as pessoas têm da gente. Então, nós estamos sendo feitos objetos de terror, espanto e escárnio. Isso, como eu falei, assim, é uma medida muito pequena ainda. Mas existem coisas muito mais sérias que têm acontecido e que podem acontecer. Tem escândalos piores, né, porque existem divisões que simplesmente as pessoas não querem trabalhar juntos e não criam uma grande briga, mas começa uma outra igreja e tal. Mas existem divisões que são muito doloridas, né, muito cheias de feridas, tem brigas mesmo, tem escândalos, né, líderes, né, tem acontecido ao longo da história. Houve uma época assim nos anos... Seria o quê? Nos anos 70, 80, acho que 80, não me lembro exatamente, mas grandes televangelistas foram, virou notícia mundial, assim, né, daquilo que fizeram. Então, a igreja tem passado por escândalo após escândalo, e a gente pensa, poxa, né, Deus podia defender mais a gente, né, podia proteger mais a gente, mas ele falou assim, se vocês não estão servindo, não estão buscando, isso vai acontecer. Se você ler Deuteronômio 28, Moisés, né, Deus falou por Moisés, previu tudo isso que ia acontecer. Se vocês fizerem assim, 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 vai acontecer. E estava acontecendo. Então, e nós também temos a mesma coisa. Se a igreja não está unida em torno de Cristo, vai dividir mesmo. E a culpa não é de um ou de outro, quando tem dois partidos. A culpa é de todos, porque nós não estamos buscando a Deus como deveríamos. Então, por isso veio grande ira do Senhor. Versículo 9. É por isso que nossos pais caíram à espada, nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estão em cativeiro. Novamente, assim, ele está falando isso, mas ainda não tinha vindo o cativeiro sobre Judá. Mas no tempo de Acaz aconteceram várias coisas já. Alguns foram levados para o cativeiro, muitos morreram. E tudo isso tinha acontecido. Versículo 10. Agora tem o propósito de fazer uma aliança. Ah, essa é a linguagem de Deus. A infidelidade atrai a ira de Deus. A aliança traz o favor de Deus. A aliança com Ele, né? Aliança com Deus, né? Tem alianças erradas também, então tem que ser uma aliança certa, mas honrar as alianças, nós estamos vendo, irmãos, isso é uma coisa terrível, as alianças para nós hoje, a igreja, não estou falando da sociedade em geral, as pessoas não mantêm aliança de casamento, as pessoas não mantêm alianças pessoais. Uma pessoa trabalha numa empresa, recebe um cargo de confiança, você assume aquele cargo de confiança e você sabe qual a responsabilidade que acompanha. Isso acontece na política, nas empresas, em tudo quanto é lugar. Quando você recebe um cargo... ou explicitamente, ou pelo menos implicitamente, você está assumindo uma responsabilidade. Eu estou recebendo, eu vou receber a revelação, eu vou saber de coisas muito sensíveis, de segredos. Né? Às vezes, dependendo da indústria, você sabe até de fórmulas, né, para produzir um determinado produto, que é uma coisa que tem proteção, que tem direitos e tudo mais. As pessoas saem, por causa talvez até de problemas mesmo que aconteceram, mas a pessoa não mantém a aliança, não mantém o acordo. Então nós estamos vendo quebra de aliança em todas as áreas. Todas as áreas. As pessoas, né, se combinam, fazem uma aliança para concorrer à presidência da República. Daí a pouco... quebra a aliança, não tem problema nenhum, né? Eu não tenho obrigação. Então, isso está acontecendo assim, nos casais, tem um monte de razões. Por que eu não vou manter meu casamento? Ah, por que isso? Por causa daquilo? Tem um monte de razões. A pessoa tem um monte de razões para sair da igreja. Quebramos nossas alianças com irmãos, quebramos nossa aliança com pessoas que estavam sobre nós. E sim, as alianças quebradas, gente, é uma coisa absurda. Nós não temos nem noção mais. A nossa cultura hoje nem entende mais o que é aliança. Porque para nós, assim, é o que é expediente, o que dá certo. Para mim, agora, eu não estou mais feliz nessa aliança, então eu vou quebrar, eu vou começar outra. Então, essa ideia de aliança é o princípio de Deus. Fazer uma aliança com Deus, fazer uma aliança com outros. Nós vamos acompanhando isso, mas essa é a linguagem de Deus. Recede, né, que é aquela palavra hebraica, eu sempre comento aqui, é uma palavra de aliança. Então, a natureza de Deus, Deus fala, né, assim, só lembrando aquilo, recede, né, que é uma palavra traduzida nas nossas Bíblias como, às vezes, como benignidade, misericórdia. Sabe aquele Salmo 136 que fala porque a sua misericórdia dura para sempre? Recede. Então, essa palavra aparece em todo o Velho Testamento mais de 200 vezes. E tem uma outra palavra para amor. Amor que você ama uma pessoa sem esperar nada de volta. Deus é amor, Ele ama todo mundo. Mas essa palavra amor no Velho Testamento é citada muito menos vezes, acho que umas 50 vezes. E recede mais de 200 vezes, umas 5 vezes mais do que a palavra amor. Então, por que isso? Porque Deus é um Deus de aliança. Ele está interessado, Ele ama a gente, Ele quer que a gente, ele quer derramar seu favor, ele tem misericórdia, ele derrama suas bênçãos sobre nós, mas Deus está interessado num relacionamento. Quando a gente fala que Deus, não, Deus ele tem um relacionamento desinteressado, Deus não tem segundas intenções, mas é um pouco errado você falar isso. Não, Deus tem intenções sim. Porque Ele nos ama desejando um relacionamento. Ah, mas então Deus é egoísta? Não. Tem gente que vai falar assim, Deus é o único que tem direito de ser egoísta. Porque Ele é o bem total. Então Ele faz o que é certo para Ele e Ele está certo em fazer isso. Mas a Bíblia nos mostra não Deus egoísta. Mesmo Ele tendo o direito de ser, Ele não é egoísta. Por que eu digo isso? Porque Ele nos ama querendo o nosso bem. Mas o querer o nosso bem não é. Faça isso com sua criança, com seu filho, com seu neto e veja se isso vai fazer bem. Só dá coisa boa. Faz tudo o que ele quer e veja o que vai acontecer. É a mesma coisa. Se Deus nos der tudo o que a gente quer, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, que bem que isso vai fazer para nós. Então Deus quer uma coisa que é para o bem absoluto. Existe um bem absoluto, não é um bem meu. Existe um bem que é para o bem do plano de Deus, que é para o bem de todo mundo. Existe, e o relacionamento é algo que Deus quer para o nosso bem, porque é muito ruim a gente receber as bênçãos de Deus e não entrar num relacionamento com Ele, né? Então, essa palavra aliança é muito importante. Eu tenho o propósito de fazer uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Então Deus, Ezequias, tinha esse entendimento. Ele sabia que não só ele tinha que chamar o povo de volta, não só tinha que abrir as portas da casa de Deus, não só tinha que chamar os responsáveis, os levitas e sacerdotes para se consagrarem, não só ele tinha que fazer toda essa limpeza e purificação, mas ele tinha que fazer uma aliança com Deus. É como você, assim, imagina mais uma vez um casamento quebrado. Então, eles fizeram aliança, quebraram a aliança, mas agora querem voltar, querem restaurar. E agora é hora, assim, de fazer, assim, normalmente as pessoas não fazem isso. Já é difícil restaurar uma aliança quebrada. Muito raro, muito difícil. Mas, e eu nunca vi alguém fazer isso, mas se for pensar como, né, Deus, lógico que Deus quer a essência, mas não seria bonito, assim, um casal que está pronto para recomeçar, para se entregar novamente, para restaurar, fazer uma cerimônia de casamento de novo, né? Nós vamos renovar, e a Bíblia fala muito sobre isso, e eu acho que isso deveria acontecer na igreja. Tem muitos exemplos no Velho Testamento. Nós vamos fazer uma aliança, mas pô, vocês são povo de aliança? Você, como assim fazer aliança? Não, é uma renovação. Mas houve uma quebra, então precisa ter uma nova cerimônia. A gente vai ver aqui na sequência como foi quase que uma cerimônia melhor do que a primeira. Foi uma cerimônia tremenda essa renovação da aliança. Então, eu tenho esse propósito de fazer uma aliança com o Senhor. Versículo 11, agora filhos meus, quem que são os filhos dele? Né? Filhos, não literalmente, lógico, né? Filhos meus, ele está falando com os levitas e sacerdotes, ok? Levitas e sacerdotes. Filhos meus, não sejais negligentes. Que exortação, que palavra tremenda. Diante de tudo isso, vocês vão ficar parados? Vocês vão ficar mornos? Vocês vão ficar assim, ah, que bom, mas não vão fazer nada? Não sejais negligentes, não fiquem tranquilos, acomodados, não fiquem esperando, vocês precisam agir, vocês precisam ter, Ezequias estava passando para eles o mesmo ardor, a mesma dedicação, a mesma disposição que ele tinha, que no primeiro dia, do primeiro mês, do primeiro ano do reinado dele, ele já começou. Agora ele está falando com eles. Não fiquem aí parados, não esperem o mês que vem, não espere aquela coisa assim, não, mas tá, você está me falando em cima da hora, eu não posso mudar meus planos. Não, isso aqui é acima de qualquer outro plano que eu tinha, qualquer outra responsabilidade, não sejais negligentes, comecem já. E eles fizeram isso, eles começaram imediatamente, porque no versículo 17 fala que eles começaram a consagração no primeiro dia do primeiro mês. Então, eles atenderam o chamado, ok? Então, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele e para os servirdes, para seres seus ministros e queimardes incenso. Ok, então, aqui, esse texto, esse aqui foi o discurso, né, que ele fez. Eu vou falar um pouquinho sobre essa questão de consagração. Então, a primeira coisa que eles tinham que fazer era consagrar a si mesmos, ok? Então, vamos lá para o livro de Números. Quando fala assim dos... tem vários textos que falam sobre como Deus separou os sacerdotes, tinha que fazer uma consagração para os sacerdotes. Mas em Números, eu vou falar, assim, é o mesmo princípio, né? Mas eu quero falar sobre, mostrar assim, como Deus falou com os levitas. Números 3, versículo 6. Faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. Então, ele pegou toda a tribo de Levi, falou assim, traz toda a tribo de Levi e traga diante de Arão. Agora vamos para o capítulo 8, Números 8, versículo 5. Disse o Senhor a Moisés, toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. Então, aqui, lembra que agora, assim, no tempo de Ezequias, eles tinham que ser consagrados e purificados, porque não fala se os levitas e os sacerdotes tinham sido infiéis também, não fala especificamente cada um, mas pelo menos coletivamente eles tinham feito parte de um período de apostasia, de abandono total de Deus. Então, no tempo de Ezequias, eles tinham que ser purificados porque eles estavam sujos mesmo. Agora, aqui em Números, que foi no início, eles não iam ser purificados porque estavam sujos. Eles iam ser purificados para poder consagrar. Geralmente, assim, acho que a gente entende essa ideia de tanto consagração como santificação. O sentido original sempre tem uma ideia assim de colocar à parte. É uma coisa que você usa só para isso. Muito fácil de entender. Imagine na cozinha você usar um recipiente para lavar folhas de salada, uma coisa assim, para comida, né? Usar um recipiente para coisas de alimentos e usar o mesmo recipiente para colocar sujeira, para catar coisa no quintal, sei lá, para coisas do banheiro. Assim, né? Uma bucha do banheiro não é a bucha que você... Sabe, é mais ou menos essa ideia, assim. Uma coisa que é separada para o uso exclusivo. A gente já vai ler um versículo em Timóteo que fala claro sobre isso. Mas só vamos ver aqui. Então, os levitas, eles tinham que ser separados. Toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. Aí, versículos 14. Desta maneira, porque aí vai falar como que eles vão fazer, que no momento não é do nosso interesse, eu só quero que vocês vejam o objetivo. Versículo 14. Desta maneira separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, e os levitas serão meus. Agora, gente, só rapidamente, a gente tem falado bastante sobre isso, acho que só lembrando desse princípio. Em Êxodo 19, naquela passagem super famosa, quando Deus falou lá no Monte Sinai, no capítulo 20, ele ia falar os 10 mandamentos, mas no capítulo 19, ele fala com Moisés assim: olha, eu peguei toda a nação de Israel, tirei da terra do Egito e trouxe aqui para mim. Quando Moisés falou com os filhos de Israel no Egito, ele falou assim: Deus está tirando vocês para levar vocês para uma terra que emana leite e mel. Porque era a linguagem que eles iam conseguir entender. Mas em Êxodo 19, Deus não fala assim: eu tirei vocês do Egito para dar uma terra cheia de riqueza. Aí tu não se... A gente quer. Nós somos escravos aqui, a gente quer uma terra que nós vamos ficar ricos nessa terra. Nós vamos ter toda a provisão. Mas Deus falou assim: eu tirei vocês da terra do Egito, eu não falei no início, mas agora eu estou conseguindo explicar melhor. Eu tirei vocês da terra do Egito para trazer vocês para mim. E vocês são minha propriedade. É um versículo lindo, né? Vocês são minha propriedade peculiar. Peculiar não é esquisito, tá, gente? Peculiar é especial. Diferente de todos os outros. Vocês são minha propriedade. Porque ele fala assim: toda a terra é minha. E aí a igreja também tem o mesmo chamado. 1 Pedro 2 repete tudo isso e aplica para a igreja. Então nós também somos um povo separado, um povo de Deus, um povo que é um sacerdócio, né? E nós somos a propriedade especial de Deus. Então nós saímos por ali, dando com essa arrogância muitas vezes, de dizer: eu pertenço a Deus, Deus me escolheu, são verdades bíblicas, né? Mas Deus me escolheu antes que eu nascesse, Deus já gostava de mim, já foi com a minha cara assim, nem tinha feito ainda, mas Deus já gostava de mim, então ele me escolheu e eu sinto muito. Se você não aceita Jesus, você vai para o inferno, mas eu estou bem. Então a gente faz uma coisa que não atrai as pessoas para Jesus. E que na verdade é uma coisa errada. Porque ele não falou: eu gosto de vocês mais do que dos egípcios, do que os babilônios. Deus nunca falou isso. Deus não gosta mais de você do que das pessoas lá fora. Ele chamou você, ele me chamou para que a gente fosse dele. No fim, o que aconteceu? A nação de Israel todinha foi escolhida para ser uma nação sacerdotal, mas a nação não correspondeu. Então Deus, ao invés de pegar toda a nação, que não foi possível naquele momento, ele pegou a tribo de Levi. E está aqui, ó. Vocês vão separar, eles vão fazer meu serviço e tal. E alguns dos levitas podem não ter gostado muito dessa escolha. Porque é maravilhoso pertencer a Jesus. Você não quer colocar seu nome aqui? Desta maneira separarás, né? Põe seu nome aqui, porque nós vamos ser uma propriedade especial. Os levitas, veja só, Deus queria que toda a nação de Israel fosse uma propriedade peculiar, mas eles não corresponderam, então Deus desistiu? Não, Deus não desistiu. como ele também não desistiu das outras nações. Ele sempre começa com um pequeno grupo, às vezes com uma pessoa. Mas o objetivo é, eu quero fazer amizade com você, mas eu quero que você sinta o que eu sinto. Moisés sentiu o que Deus sentia pelo povo, por isso que ele falou, Deus, se não puder salvar esse povo, risca o meu nome do livro da vida. Paulo fez a mesma coisa. Então, por que que ele separa a gente? Por que que ele separa? E tem aspectos, os levitas não podiam ter propriedades. Os levitas não podiam ter outras coisas. Eles não podiam se contaminar. Teve casos aí que quando o sacerdote, quando estava no turno dele, sei lá, se morresse um parente, ele não podia ir no velório, porque ele não podia se contaminar. Então, estou falando, sentia coisas que eles tinham que abrir mão, eles tinham que ser diferentes. E, na verdade, isso não é uma classe especial. Isso é o começo do que Deus quer para todo mundo. Porque na eternidade, no milênio, ele fala de nós reinarmos com Cristo como sacerdotes. Então é todo mundo que está na primeira ressurreição, que é para ser sacerdote, ele não está querendo uma elite pequena. Então, os levitas, eles deveriam se consagrar. O que é consagrar? Consagrar é se separar. A ideia, outra vez, é do casamento. Quando você faz seus votos no casamento, você está se separando. Os dois, né, o homem e a mulher, estão dizendo, eu não vou mais me apaixonar, não vou mais me envolver emocionalmente, eu não vou mais ter relação desse tipo com mais ninguém. Eu estou sendo consagrado para um relacionamento conjugal que é santo. E é isso é uma figura. A Bíblia fala que isso é uma figura da nossa relação com Ele. Quando nós nos consagramos para Deus, nós estamos dizendo, eu estou abrindo mão, eu estou morrendo para o mundo, como Paulo falou, eu estou crucificando a minha carne, eu estou deixando de todas as outras coisas, de coisas erradas, todo mundo entende, mas não é de coisas erradas, eu estou me separando de coisas lícitas, coisas que pode, todo mundo pode, não é pecado. Você pode fazer isso, você pode ter propriedade, você pode ter carreira, você pode ser grande, você pode ser um político, nada disso é pecado. Mas quando você se consagra para Deus, você se consagra para aquilo que Ele quer. Algumas pessoas foram chamadas para ser políticos, mas é diferente, porque eles são chamados para ser políticos diferentes. Então, essa consagração é uma separação total. Então, a gente só vai terminar lendo em 2 Timóteo 2, que ele fala sobre os vasos. 2 Timóteo 2, versículo 20. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra. Então, se você é um vaso que está sempre com sujeira, Deus não vai poder usar para aquilo que Ele quer, que é um objetivo, uma finalidade boa. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Então, gente, isso é consagração. Consagração é separação. Separação. Deus, assim como nós, não vamos misturar, nós não vamos usar a mesma bucha, a mesma colher, a mesma vasilha para uma coisa de sujeira e uma coisa de limpeza. Nós não vamos usar para misturar, nós vamos ter uma coisa separada, e Deus quer, a primeira coisa que Ezequias falou, tem que ter um grupo separado, e só assim, eu vou voltar nesse tema domingo que vem, mas só para a gente fazer essa conexão, Deus não queria todo o povo, por que que Ezequias fez esse discurso para os sacerdotes e levitas? Por que ele fez para eles? Porque eles seriam o meio que Deus usaria para que todo o povo fosse santificado. O que Deus quer é que toda a nação seja santificada e depois que isso alcance e santifique as pessoas lá fora. Então veja bem, você começa com sacerdotes e levitas, que também assim, sacerdotes é mais restrito, então tem sacerdotes, um grupo menor, tem os levitas, tem a nação de Israel e tem as outras nações. E o objetivo de Deus é começar com sacerdotes, santificar os levitas, santificar, consagrar toda a nação de Israel e alcançar o mundo todo para Deus. Simples, né? Simples, é só entender por que que o processo para. Porque a gente fica pensando, quando a gente começa a corresponder, assim, não, eu quero me santificar, a gente fica pensando que isso é uma coisa exclusivista, que é uma coisa só nossa, e começa a recusar, você não está limpo, fica de fora. A ideia não é excluir as pessoas sujas, a ideia é santificar as pessoas sujas, é alcançar. Deus chama, então isso sempre aconteceu no meio da igreja. Você tem a igreja como um todo, cheia dessas contaminações. E os sacerdotes também estão cheios de contaminações. Mas Deus começa cobrando, e qualquer, como hoje, né, não precisa ser um levita, assim, de acordo com a tribo, né, de acordo com o chamado de Deus, qualquer um de nós é sacerdote. Então Deus começa a chamar a gente como sacerdotes, para chamar nossos irmãos os levitas, para buscar a Deus, para clamar a Deus, para santificar a casa de Deus, para que o povo seja santificado. Mas isso não é o fim. Deus não está interessado só na igreja. Deus está interessado no mundo todo. Deus amou o mundo. Então nós precisamos entrar nesse processo com Deus para que realmente algo aconteça de diferente. Amém? Senhor Deus, nós queremos dizer a Ti, Senhor, que é maravilhoso ser uma propriedade peculiar. É maravilhoso, Senhor, ser chamado por Ti. Nós, ninguém aqui vai poder olhar para si e falar assim, ó Deus, eu acho que eu sou um vaso de ouro, de prata, porque nós temos muitas contaminações, muitas coisas que estão nos impedindo de ser um vaso de honra. Mas graças a Ti, Senhor, que existe um meio, existe uma porta aberta, existe um caminho que o Senhor consagrou para que nós sejamos purificados. Purifica-nos, ó Deus, purifica-nos. Levanta, Senhor, Ezequias no nosso tempo, alguém para nos chamar, alguém para nos convocar, alguém para começar esse processo. Com certeza tem acontecido esse processo, Deus, isso tem usado pessoas já, mas ó Deus, que nós possamos ouvir, que nós possamos participar, que nós possamos entrar nesse processo de consagração, para que breve, muito breve, algo aconteça na igreja toda e algo aconteça no mundo, Senhor, porque a situação é alarmante. Ó Deus, a situação da sociedade aqui no nosso país, mas em outros lugares também, a situação é terrível, quanta coisa acontecendo, quanta maldade, quanta corrupção da sociedade em geral. Ó Deus, quanto avanço de ideologias, de religiões, de escravidão, de escuridão sobre as nações. Nações que eram luzeiros para Ti, Senhor, agora estão, as trevas estão avançando sobre elas, Senhor. E a Tua igreja precisa se consagrar, precisa estar pronta para ser uma luz nessas horas de trevas, Senhor. Ó Deus, que o Senhor faça isso. É o nosso desejo e nós queremos nos oferecer, Senhor. Que cada um de nós tenha esse desejo, esse clamor no seu coração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.